Professor Manuel Messias, que é o coordenador do projeto Dante, responsável pelo levantamento de informações a respeito de causas de câncer no território Piemonte Norte do Itapicuru, especialmente Campo Formoso e Jaguarari. Professor, a pesquisa avançou, tem novidades, há informações de que há a possibilidade da criação de um sistema digital, um ecossistema, para buscar, para compartilhar informações de pessoas, pacientes com câncer ou em fase de descoberta da doença. O que é essa nova etapa da pesquisa e como é que vocês estão, sistematizando?
Leandro e amigos da Nuporanga, mais uma vez é um prazer voltar a essa casa, até para prestar conta do andamento desse projeto de pesquisa tão importante, realizado, coordenado por mim, mas na verdade realizado por um grupo grande, né, de pesquisadores da Universidade Federal do Vale do São Francisco, da Universidade Estadual da Bahia, da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Então nós temos um grupo de pesquisadores que se predispôs a investigar, né, esse contexto epidemiológico aqui das neoplasias e as doenças crônicas de um modo geral. E aí vale ressaltar que o primeiro ano do projeto, o objetivo maior era identificarmos, né, quais eram as principais prevalências, ou seja, quais os principais tipos de neoplasias aqui e demais doenças crônicas no território. Nós temos, inclusive, já resultados bastante consistentes. Não à toa conseguimos elaborar um novo projeto que foi aprovado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, né, que nos liberou agora um montante de R$ 1.123.000, para que nos próximos 3 anos possamos avançar na nova etapa. O que é esse novo projeto? Esse novo projeto, nós iremos, claro, continuar tentando identificar as causas de neoplasias aqui no nosso território, né? Principalmente também aqui em Campo Formoso, mas nós vamos avançar em resolver um problema que foi identificado também no projeto do ano passado, né? Nós percebemos que existe um erro muito grande, né? Vamos dizer assim, uma falha na comunicação nas diversas esferas da gestão do SUS, seja da rede municipal, a rede estadual. Então, nós precisamos melhorar a possibilidade de navegação. O que é isso? O acompanhamento do indivíduo que é diagnosticado com neoplasia, né? A garantia que ele faça esses exames em tempo real. E, claro, utilizando aí o que nós chamamos de ecossistema digital, eu não tenho dúvida que a gente vai melhor operacionalizar a dinâmica de atendimento e acompanhamento dessas pessoas.
E como é que na prática vai acontecer a partir desse estudo que vocês desenvolveram e que vocês já estão pensando nessa plataforma que será criada, que será desenvolvida?
Esse projeto de ecossistema digital, ele na verdade tem vários produtos, né? O primeiro grande produto, nós vamos tentar ao longo dos próximos 3 anos, né? Em parceria também com a equipe do Hospital Regional de Juazeiro, ali a equipe da UNACOM, tratamento especializado de câncer, tentar propor um novo software, um novo sistema de atendimento, né, que possibilite, inclusive, uma melhor gestão desses indicadores de saúde. A gente entende que há necessidade de uma maior integração, ou seja, que os profissionais do município, né, da atenção básica, que os profissionais da rede hospitalar dos municípios de referência também possam ter acesso a alguns indicadores, né, relacionados ao tratamento dos hospitais referenciados, né? Da mesma forma, nós vamos propor a utilização agora, né, a produção de software, né, chatbots, que vai possibilitar pela primeira vez que os usuários do SUS eles possam ter acesso a esses sistemas. Por exemplo, vamos supor que um paciente aqui de Brejão da Caatinga ele seja diagnosticado com câncer. Uma vez sendo atendido pela equipe do Hospital Regional de Juazeiro, ele possa, por meio do aplicativo que vai ser instalado no seu celular, ele ter atendimentos, inclusive, né, em situações específicas, né? Nós iremos montar, utilizando a estrutura, né, e as ferramentas de inteligência artificial, para um primeiro atendimento. E quando as demandas, né, desse usuário não forem respondidas, automaticamente o profissional de referência do hospital será acionado e a gente vai garantir à distância, né, diminuindo aí investimentos, né, do município dentro do TFD em deslocamentos que às vezes podem, né, ter suas situações solucionadas num pré-atendimento à distância. E é esse o primeiro caminho que nós vamos fazer. E na mesma linha, nós vamos criar pela primeira vez agora aqui no interior da Bahia, né, uma das primeiras experiências no Nordeste brasileiro, é a criação do que a gente chama de um dashboard, né, que é uma grande central de monitoramento que vai ser feito lá no Hospital Regional de Juazeiro, que vai nos possibilitar em tempo real acompanhar a situação epidemiológica das pessoas oncológicas na nossa região e que, infelizmente, em situações de crise sanitária como a Covid e epidemiologicamente a gente já se prepara para outros momentos, teremos uma grande estrutura que pode dar suporte também nesses momentos excepcionais.
Em relação a recursos para a implantação, desenvolvimento e implantação desses sistemas, o que vocês já têm em relação a fontes de recursos, ou já tem esses recursos?
Já, nós conseguimos uma aprovação, né, o projeto foi muito bem avaliado pelo CNPq, e nós conseguimos uma aprovação, né, de, o recurso já está na Universidade Federal do Vale do São Francisco, e o valor de R$1.123.000, né, com a possibilidade para trabalharmos aí no cronograma nos próximos 3 anos. Né. Primeiro, que trabalhar com doenças crônicas, né, requer tempo, né, a gente precisa amadurecer várias situações. E vamos agora dialogar com a equipe do Hospital Regional de Juazeiro, já temos uma reunião na segunda-feira, né, em Juazeiro. Na terça-feira já tenho, inclusive, uma audiência no Ministério de Ciência e Tecnologia em Brasília para tentarmos alinhar com a grande possibilidade, já no dia 10 de junho, com a presença com a ministra aí, Luciana Santos, né, e demais autoridades de Brasília, fazermos o lançamento oficial no Hospital Regional de Juazeiro, aqui no norte da Bahia.
Mas, inicialmente, a proposta de que esse sistema, ele, dentro do estado da Bahia, por exemplo, ele não trabalhe de forma solitária, ele faça ponte, conexão com o sistema que o próprio estado já tem para alimentar as informações dos pacientes em tratamento de câncer, é isso?
É isso, a nossa ideia é justamente possibilitar a unificação dos sistemas, né? Precisamos integrar essas fontes de informação. É inconcebível, né, hoje, né, em pleno século XXI, um paciente sair, por exemplo, de Petrolina para Recife para fazer um atendimento, chegando em Recife, ele não ser atendido porque um prontuário não foi localizado. Então, hoje você tem uma estrutura, né, tecnológica tamanha que nos deixa, né, com possibilidades reais de garantir um atendimento digitalizado, né, que possibilite a integração dessas informações e, acima de tudo, uma melhoria considerável no atendimento das pessoas com câncer.
Quantos municípios vão ser atendidos?
Inicialmente, o suporte, o Hospital Regional de Juazeiro, trabalha atendendo 53 municípios, 28 da Bahia e 25 de Pernambuco, a chamada Rede Peba. Mas nós vamos inicialmente fazer um projeto piloto, né? Vamos escolher 2 ou 3 municípios no máximo de referência, porque aí a gente consegue, inclusive, avaliar em tempo mais rápido, né, a melhoria e a necessidade de ajustes. Mas eu não tenho dúvida que nos próximos 2 ou 3 anos nós teremos um diferencial muito grande e teremos um projeto de referência para todo o Brasil no sentido de melhorar, né, a qualidade do atendimento das pessoas com câncer.
O senhor falou nos 2 próximos 3 anos, mas em relação na prática, o início, o desenvolvimento, o funcionamento desse sistema, a partir de quando poderia acontecer?
Não, nós já temos marcado, né? Possivelmente dia 10 ou 11 de junho, vamos fechar essa agenda com a ministra agora na terça-feira em Brasília, faremos o lançamento, né, do projeto e iniciaremos o atendimento. Para você ter ideia, já existe uma demanda, né, e um acordo, né, da gestão do Hospital Regional de Juazeiro com nossos pesquisadores, de já iniciarmos, inclusive, os atendimentos, né, de triagem no hospital já a partir do dia 10 ou dia 11, utilizando as teleatendimento, né, televigilância, ou seja, o atendimento à distância.
Professor, para além dessas informações que o senhor traz de atualização do evento que aconteceu em dezembro para a demonstração dos resultados, a apresentação dos resultados, algum outro dado, ou então a continuidade da pesquisa em si, em relação aos índices, às possíveis causas de câncer, tem alguma informação nesse sentido entre dezembro até o presente momento?
Leandro, nós temos, inclusive, dados alarmantes, né, foram identificados, só que fazer pesquisa, ela requer, na verdade, princípios éticos que nós não podemos abrir mão. Então, enquanto nós não conseguirmos a divulgação, a publicação de artigos científicos avaliados por pares com bastante responsabilidade, a gente toma muito cuidado, né, na divulgação. Mas eu posso antecipar para vocês que, por exemplo, daquelas 21 amostras de água que nós fizemos, né, coleta de águas em todo o território na zona rural de Campo Formoso, 2 amostras aqui na proximidade, né, da cidade apresentaram uma concentração bastante alta, ou seja, muitas delas 8 ou 9 vezes acima do que é aceitável pelo Ministério da Saúde, com a presença de metais pesados potencialmente carcinogênicos. Então, nós fizemos uma contraprova e agora acionamos o governo do Estado da Bahia, através do INEMA, para que outros órgãos de controle façam também essas amostras, porque é importante não só identificar os problemas, mas, acima de tudo, propor alternativas para que a gente consiga mitigar, né, a influência dessas variáveis na saúde da população de um modo geral.